A Rádio Web UPE apresenta É Bom Ouvir de Novo.
Conversa inteligente, trazendo um tema interessante para você.
Muito bem, estamos começando mais um Conversa Inteligente. Hoje recebendo o nosso amigo Sérgio Nunes, trazendo para nós o tema voluntariado. Então, bom dia, Sérgio. Bem-vindo.
Bom dia, professor Aderson Viana. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui mais uma vez. E também gostaria de agradecer aí a escuta, né, de muitos amigos que estão aí curtindo a Rádio Web UPE. O pessoal da Uninassal, os tutores da Uninassal Graças, minha amiga Mary Maciel e Silvia Macedo, que está na Islândia agora, também está ligada na gente.
Muito obrigado aí pelo carinho, sejam todos bem-vindos e obrigado ao Sérgio por ter aceito aí o nosso convite. E trazendo hoje um tema importantíssimo, né, Sérgio? Porque eu até comentava antes, quando eu estava anunciando a sua vinda, muita gente confunde o voluntariado, aí você me corrige, você entende do assunto aí, com a questão do trabalho caritativo, né? As igrejas trabalham muito nessa dimensão da caridade, né? Da assistência. Então, depois você poderia fazer alguma pontuação nessa linha, né? Mas quem é você? Quem é o Sérgio Nunes? O que é que você faz da vida? Não é? A sua formação? Partilhe um pouquinho conosco.
Opa, coisa boa. Falar um pouquinho de si é mais fácil, né? Eu sou Sérgio Nunes. Hoje eu estou atuando na Uninassal, na Unidade Graças, como tutor do EAD. Minha formação é em administração de empresas, com especialização em gerenciamento de projetos. Então, na tutoria da Uninassal Graças, cada um atua na sua área de formação. Então, a minha formação é essa, portanto, atuo na área de gestão empresarial. Né? Assumo as disciplinas da área de gestão empresarial. Afora isso, eu gosto, né? Curto muito o trabalho voluntário. Né? Já venho há bastante tempo militando nessa área e é uma coisa que me apraz demais.
Muito bem. Então, vamos lá. O que é que caracteriza, né, o ser voluntário? Quais são as características?
Bom, uma característica muito importante da pessoa que é voluntário é o desejo de servir, né? É ser apoiador, ser uma pessoa apoiadora. Portanto, quando você começa a desenvolver esse desejo de servir, isso vai se encaixar muito bem no trabalho voluntário, porque você vai passar a conhecer algumas atividades, né, que não são remuneradas. Essa depois a gente conversa, se aprofunda um pouquinho mais nisso. Mas é isso aí. A principal característica da pessoa voluntária é o desejo de servir.
Então, pegando o gancho com o que eu coloquei no início, né? O trabalho caritativo feito pelas igrejas, a gente pode chamar isso de trabalho voluntário também? Entraria como trabalho voluntário?
Bom, professor, veja, algumas igrejas, elas exercem sim o trabalho voluntário. O que é que caracteriza nesse caso aí o trabalho voluntário? Existe, não sei se é a igreja, mas a LBV,
sim,
por exemplo.
Sim, exatamente.
Eu não sei se poderia ser denominada como igreja, mas a LBV é um bom exemplo de uso do diferencial, né, o trabalho caritativo do trabalho voluntário. Aí, nesse caso, um trabalho caritativo exercido pelas igrejas, ele não tem um contrato, né? Não existe um contrato entre as pessoas e não existe também um compromisso daquela pessoa de participar daquele trabalho do qual a igreja necessita. Certo. Por exemplo, a igreja precisa de um grupo de jovens que vá limpar a igreja na parte da manhã, depois da celebração da missa ou do culto,
certo,
né? Qualquer que seja. Então, um grupo de jovens que vai fazer esse trabalho, se não for voluntário, aí sim a gente pode chamar de um trabalho caritativo. Né? Ou a igreja exercer um papel social, né, dentro da sua comunidade, ir lá oferecer cesta básica, algum tipo de serviço de conserto da casa, né? Uhum. Coisas desse tipo. Aí sim a gente se encaixa mais como um trabalho caritativo.
Certo.
É, ao passo que o trabalho voluntário, aí sim a pessoa tem um compromisso, né, com aquela instituição,
uhum,
além do que existe um contrato. Né?
Então tem uma legislação aí que regulamenta esse trabalho voluntário, então.
Perfeito, professor. Uhum. Existe sim. É a Lei 9608 de 98. Uhum. É muito interessante que em nosso país algumas leis e alguns projetos eles são concebidos justamente por alguma coisa ruim que aconteceu. E não foi diferente com essa lei do voluntário.
Uhum. Muito bem. Então estamos aqui conversando com o nosso amigo Sérgio Nunes, ele que é administrador de empresas, é professor, é tutor, né? E traz para nós essa temática do voluntariado. Outra coisa, Sérgio, nós temos aqui no nosso país, aliás, eu queria saber de você isso, né? Há um incentivo ao voluntariado? Como é que você avalia? As instituições, elas incentivam a prática do voluntariado?
Perfeito, professor. É uma pergunta muito importante e interessante essa, né? Veja bem, o Brasil, ele até 10 anos atrás, digamos assim, 10, um pouquinho mais, ele não figurava entre os maiores, entre os países, né, que a gente considera como um bom exemplo de trabalho voluntário. Né? E de uns 10 anos para cá, a gente começou a figurar mais, né, a aparecer mais, digamos assim, a aparecer mais entre os países, uhum, que exercem trabalho voluntário. Né? Hoje, só um exemplo para a gente exemplificar e para a gente colocar isso em números. Né?
Uhum.
Você veja que aqueles dois eventos, os dois eventos que aconteceram aqui, que foi a Copa e as Olimpíadas, tiveram uma inscrição de nada mais, nada menos, de 130 a 150 mil pessoas no mundo todo.
Uhum.
Né? Então, mostrando que o Brasil ele já tem uma preparação, ele já tem um know-how de como exercer, de como executar bem o trabalho voluntário. Então, hoje a gente já tem inúmeras instituições, né? Não dá nem para eu dizer aqui o número,
uhum,
mas são centenas, dezenas centenas de instituições que já estão aí regulamentadas,
certo,
porque nós temos aí muitas outras instituições que não estão regulamentadas para exercer um trabalho voluntário,
uhum,
nesse sentido aí.
Certo. Uma dúvida que eu tenho também, Sérgio, até eu sou professor de ensino médio, por exemplo, de fundamental 2, aí os meus alunos, professor, a gente está pensando em fazer um trabalho voluntário. Aí eu pergunto, pela lei, né, que regulamenta o trabalho voluntário, um adolescente ele pode fazer um trabalho voluntariado?
Bom, professor, o trabalho voluntário ele deve ser exercido por pessoa de maior idade. Isso não vai, obviamente, implicar em nenhuma negativa,
uhum,
para qualquer pessoa que queira, até criança mesmo.
Eles
que
podem
fazer.
Colaborar, né? Mas...
Isso, perfeitamente. É. Eles poderão ser considerados um colaborador.
Uhum.
Porque o trabalho voluntário, ele exige um compromisso.
Uhum.
Veja, a lei pede que, pelo menos, a pessoa dedique 4 horas seguidas,
uhum,
durante a semana.
Certo.
Né? No seu trabalho voluntário, qualquer que seja que você escolha.
Uhum.
Se a instituição ela estiver regulamentada, obviamente, e aí você vai celebrar um contrato com essa instituição e a partir daí você começa a ter esse compromisso. Mas
certo.
É preciso que exista a celebração desse contrato para ser chamado de trabalho voluntário, ser considerado como,
uhum,
tal.
Sobre as ONGs, né? Então, nos fale um pouquinho. Que ONGs nós podemos assim, citar ou destacar e que fazem um trabalho muito bom de referência dentro da linha do trabalho de voluntariado?
Perfeito. Veja, a gente aqui, né, no Recife, obviamente que eu atuo mais aqui nessa área de voluntário, nós temos muitas instituições. Né? elas estão todas concentradas numa instituição que a prefeitura fez recentemente, né, que funciona lá naquele bairro lá perto do esporte, ali onde tem aquela concentração de polos médicos.
Na Ilha do Leite.
Isso, perfeito. Funciona ali, na Ilha do Leite, e ela congrega inúmeras instituições e ONGs, né, que queiram fazer um trabalho voluntário. Aí eles vão fazer um trabalho de estruturação, vão fazer um trabalho de profissional mesmo, né? Certo. Ensinar como é que é, ver qual é o projeto da pessoa e verificar se realmente cabe ali. Eu atuo mais fortemente aqui em Recife em duas instituições, certo, que são o GAC, que é o Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer, e o NAC, que é o Núcleo de Apoio à Criança com Câncer. Essas duas instituições, elas fazem um trabalho, elas trabalham especialmente com pessoas acometidas do câncer, quer seja criança ou adolescente. Certo. A partir do momento que foi diagnosticado, o médico indicando, né, para esse hospital, aí eles vão tratar a criança. E o NAC, por sua vez, dá esse apoio de logística, né, de estada. Né? A criança vai ficar hospedada nesse lugar até concluir o seu tratamento. Haja vista os momentos em que o médico dispensa, né, da alta a criança ou adolescente, ele podendo ir para sua casa no final de semana, retornando aí na segunda-feira. Isso no NAC. No hospital, no GAC, a criança ela fica hospitalizada, fica lá todos os dias até os finais de semana que o médico decida pela alta ou não.
Certo, muito bem. Estamos aqui com o nosso amigo Sérgio Nunes, conversando sobre voluntariado. Você quer participar desta conversa? Mande para nós um WhatsApp, 81 993 27 89 75. Pode ser com pergunta, pode ser dando um depoimento, né? Você gostaria muito de fazer parte de um trabalho voluntário e não sabe como. Então, se tiver alguma pergunta nessa linha, pode mandar para a gente aqui, que nós teremos o maior prazer em passar para o nosso amigo Sérgio. Sérgio, uma outra coisa. Quando se fala de trabalho voluntário, muitas vezes, a gente percebe que as pessoas são movidas por esse sentimento da solidariedade. E como você está colocando, não é tão simples assim, né? Porque tem que ter aquele comprometimento, no mínimo, como eu entendi aí, de 4 horas...
Semanais,
né?
Isso.
Então, na sua experiência, a partir da sua experiência, o que é que mais impede as pessoas de darem esse passo? Elas têm vontade, mas na hora do vamos ver, aí elas recuam. O que é que leva uma pessoa a não levar adiante esse desejo de se tornar voluntário?
Professor, essa é uma pergunta maravilhosa, né? A gente vê e a gente percebe e sente que até na nossa própria casa, né? A gente vê nossos irmãos, parentes querendo com esse desejo, mas uma coisa que impede a pessoa de exercer o trabalho voluntário mesmo, é a credibilidade. Né? Então, uma instituição que ela não demonstra, né, não mostra credibilidade para a pessoa que quer ser voluntário, ela não vai ter aí um corpo de voluntários comprometidos, não vai ter um corpo de voluntário que trabalhe, né, em nome da própria causa. É importante a gente pensar em ser voluntário por conta da necessidade, né? Normalmente a gente pensa que nós só vamos preencher um espaço, nós só vamos preencher um vazio que o governo deixou ali, né? Que as instituições, porque o governo assume essa responsabilidade de cuidar do cidadão e numa ou outra ação ele deixa a lacuna e aí é considerado dessa forma, o terceiro setor vem e preenche esse espaço. Então, muitas pessoas têm esse desejo, mas eu particularmente, eu gostaria de culpar, né, a credibilidade da instituição, como o primeiro passo de impedimento para a pessoa participar dela como voluntário.
Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo.
Conversa inteligente, trazendo um tema interessante para você.
Muito bem, estamos de volta com o nosso Conversa Inteligente, hoje com o amigo Sérgio Nunes, trazendo essa temática interessantíssima sobre o voluntariado. Você quer participar também? Manda um WhatsApp para a gente, 81 993 27 89 75. Se tiver alguma experiência para partilhar conosco, ou demonstrar aí o seu interesse, perguntar a Sérgio como é que eu faço para me tornar um voluntário, né? O que é que eu posso, a quem eu devo procurar? E o Sérgio tem uns amigos aqui que estão aí nos acompanhando. Pois não, Sérgio?
Perfeito. É o pessoal, né, de gerenciamento de projetos lá na sala que se formou comigo, meus amigos estão aí, estão ouvindo, estão nos ouvindo, estão curtindo o nosso dia a dia aí, que é a nossa entrevista. E sempre que posso, faço aí a propaganda do professor Adelson Viana para que a gente possa ir curtindo aí e fortalecendo, né? Fortalecendo essa empreitada aqui da Rádio Web e UPE.
Pois é, obrigado aí pelo apoio. E você que está nos acompanhando, mande um zap 81 993 27 89 75, perguntando ou dando o seu testemunho, né, de voluntário. Bem, Sérgio, outra questão que eu queria trazer para você é o seguinte, né? Você falou aí dessa questão da falta de credibilidade, né, muitas vezes, das instituições. Isso impedindo as pessoas de ingressarem no trabalho voluntário. Mas do ponto de vista das pessoas, né? O que é que você tem percebido assim nelas? Vamos ver o outro lado agora, né? O que é que mais atrai as pessoas, de fato, para buscarem o trabalho voluntário? O que é que mais chama a atenção delas? Ah, eu vou fazer um trabalho voluntariado. Mas o que é que a chama, o que é que atrai para isso? É a necessidade da pessoa que está precisando? Então, coloque um pouco, acho que é interessante a gente pontuar isso aí.
Caminhar por aí, né? Cada um tem
uma motivação.
Isso, cada um tem uma motivação particular. Normalmente, a gente percebe, né, em conversas particulares com pessoas que exercem esse trabalho e com pessoas que militam nessa área como gestores, eles dizem que algum acometimento, né, na sua família fazem, pelo menos nessa área da oncologia, né, algum acometimento, né, algum ente querido que foi acometido da doença, faz com que ele conheça o trabalho e aí se apaixone. Normalmente, o trabalho voluntário, ele é apaixonante, de fato. Mas, algumas pessoas, ele, como diz lá aquele ditado, quem não vai pelo amor, vai pela dor. Né? Aí termina a pessoa conhecendo um trabalho e vai por ele. Né? Assim, mas a paixão, professor, eu acho que a paixão pelo que a pessoa gosta de fazer, né? Veja, eu conheço algumas pessoas que, como nós, né, vivem na vida de lecionar e gostam muito, né, por terem se aposentado, aí vão exercer um trabalho voluntário nessa área, né?
Lá na educação, né?
Isso, perfeito. Lá no hospital, veja, nós temos os adolescentes que eles ainda estão em idade escolar e estão atuando ainda na escola, né? Aí quando acontece uma coisa dessa, que ele tem que ficar no hospital, e aí como é que a gente vai fazer esse acompanhamento? Não entendeu? Então já existe um projeto dentro do hospital para fazer com que a criança não perca, ela não seja prejudicada por conta do tempo que ela vai passar fazendo esse tratamento. E aí entram pessoas como o senhor, como eu e como tantos colegas nossos.
Na educação.
Isso.
Muito bem. Aí você traz um ponto interessante, né? Que a gente chama da... Eu posso me tornar voluntário a partir da minha expertise, né? Do que eu sou, vamos dizer assim, eu sei fazer bem isso, então posso ajudar nessa área, né?
Perfeito.
Não é que Por exemplo, eu acompanho minha sogra, ela é cadeirante. Ela tem as duas pernas amputadas, né? Então, nós a levamos toda quinta-feira na ACD. E o que mais, assim, me impressiona, quando eu chego lá, é o grupo de voluntários, a quantidade de voluntários que tem ali. E você percebe que, eu fico me perguntando, mas o que é que move essas pessoas, né? Como você falou, não tem salário, você não tem... É uma coisa mesmo de despreendimento, não é? E há quantos anos você atua como voluntário já? Há quanto tempo você está no trabalho voluntário?
Eu já faz uns 20 anos que eu já estou fazendo trabalhos voluntários, né? Inicialmente, a gente foi assim, meio que fazendo festa, né? Uma coisa que surgiu de um grupo de amigos, né? Que desejaram, tal como o GAC, que surgiu de um grupo de amigos aqui, inclusive alunos, né?
Da universidade, né?
Isso, alunos da universidade que compraram a ideia, né? Da doutora Vera Moraes e aí seguiu em frente. E hoje é o que é. Pois bem, então nasce disso, né? Sempre essa vontade da pessoa, né, o desejo de participar de alguma coisa, e aí cresce essa vontade, cresce esse desejo, termina entrando no serviço voluntário.
Muito bem, estamos aqui com o nosso amigo Sérgio Nunes, trazendo essa temática do voluntariado. Está faltando a sua participação, ó. Você pode interagir conosco por este nosso WhatsApp, 81 993 27 89 75. Você que nos acompanha aí nos nossos polos, né, no interior, tem alguma pergunta? Você participa de algum trabalho voluntário? Dê o seu testemunho aqui, partilhe conosco, teremos o maior prazer em partilhá-lo com os nossos ouvintes aqui. Sérgio, que aspecto você gostaria de acrescentar para os nossos ouvintes dentro dessa temática do trabalho voluntário? O que é que você gostaria de...
É importante a gente mencionar também que as pessoas, né, a partir do momento que foi regulamentada a função do voluntário, e aí ele passou a ter visibilidade maior, e aí foi criado, né? A gente tem hoje o Dia Nacional e o Dia Internacional do Voluntário. Então,
quais são as datas?
Isso, o dia 5 de dezembro é considerado como o Dia Internacional do Voluntário, e o dia, que foi recentemente, o dia 28 de agosto, aí a gente comemora o Dia Nacional do Voluntário. As instituições, elas se organizam para fazer com que esse dia ele não passe em branco. Eu conheci, por exemplo, o trabalho do Procriança, que é da Arquidiocese.
Isso, exatamente. Isso?
Da Arquidiocese de Olinda e Recife. Então, esse é um trabalho grandioso, muito, assim, muito visível e que tem um resultado fantástico. Eu fui movido a conhecê-lo a partir daquele problema que eles tiveram lá.
Ah, do incêndio?
Do incêndio, né? E aí a gente foi lá, eu conjunto com a coordenadora do curso de administração da Uninasal no tempo, organizamos um evento, arrecadamos alimento e fomos lá levar.
Que bom. Para a gente, nosso tempo está quase acabando, mas eu queria ainda pontuar alguma coisa. Eu acho que é importante, eu volto a essa questão do que é de fato um trabalho voluntário, né, e do trabalho caritativo. Pelo que eu compreendi aí, me corrija se eu aprendi direitinho. Né? Como você colocou aí, então, eu pertenço a uma igreja, um exemplo, eu vou lá ajudar. Mas eu não assino um contrato com a paróquia para poder, não é isso?
Isso, perfeito.
É voluntário, é porque eu tomei a decisão em fazer aquilo.
Isso.
Mas não é um trabalho voluntário dentro, a partir da regulamentação.
Isso, porque o dia que o senhor não quiser ir, pronto, não vai ter problema.
Aí uma pergunta que eu coloco ainda. Então, eu comecei a fazer o trabalho voluntário dentro da regulamentação, bonitinho. Tem um período assim, por 6 meses, por 1 ano, é indeterminado, assim, como é que é o contrato, né?
Não existe tempo determinado.
Ah, certo.
Tá certo? Ele é ad eterno, digamos assim.
Muito
bem. Assinou, né? Fez a celebração desse contrato entre a instituição e a pessoa. Ele vai ficar até o tempo que a pessoa desejar.
Certo.
Né, quando não puder mais, né, exercer o trabalho voluntário naquele tempo que foi determinado pela instituição, solicitado. Né, obviamente, você vai fazer aquela negociação. Vai existir, né, sua vontade com a vontade da instituição. Se casarem, aí as coisas andam bem. Se não, vai se encontrar um ajuste perfeito, né? Mas a pessoa, ela detém no momento que ela não desejar mais ser voluntário ou não puder contribuir daquela forma que a instituição deseja, vai se buscar aí um momento ou uma forma de ela continuar contribuindo para que a instituição não perca aquela pessoa. Às vezes você tem um voluntário muito interessante, né, e ele não pode mais exercer a função de voluntário naquele aspecto que está celebrado no contrato. Compreende? Mas aí conversa-se e a instituição pode sim entender. O problema, professor, nisso daí são os passivos trabalhistas, que foi justamente isso.
É bom tocar nisso aí.
Isso, perfeito. É o passivo trabalhista que foi justamente o que culminou na criação da lei. Né? Na época era o deputado Paulo Bonhausen.
Certo.
Pode continuar? Pronto. Sim, então, na época, veja o que aconteceu para que ele, ele criasse o projeto de lei. Ele participava da APAI, né? Sabe, a APAI, que é aquela associação.
As crianças excepcionais,
Isso, perfeito. Então, ele participava lá em São Paulo, dessa instituição, e certo dia ele foi conhecer o trabalho, e lá a instituição disse para ele assim: olha, nós não podemos mais aceitar trabalho voluntário, porque ele foi querer ser voluntário, né, na sua expertise, como o senhor bem disse, naquele momento. E aí a instituição, na época, disse: olha, a gente não quer mais trabalho voluntário. Aí eles, mas por quê? Aí eles contaram a história. Disse: olha, certa vez, uma mãe trouxe seu filho aqui para participar dos estudos, né? Que a pai, ele fazia isso, a criança, preparava tal, com que a criança ingressasse no mundo educacional.
Sim.
E aí ela se ofereceu para ajudar na cozinha. Passaram-se 4 meses, ela ajudando na cozinha. Após esses 4 meses, ela saiu e levou a criança. 2 meses depois, a Justiça do Trabalho estava lá, batendo as portas da APAI, com o processo e tal. Então, quase que a instituição fecha as portas. Muitos serviços deixaram de ser realizados por conta desse problema. Que a pessoa foi lá e disse: olha, eu exerci a função e tal. E, bom, na época a Justiça entendeu que naturalmente seria compreendido dessa forma, se exercem um trabalho, se não tem nada celebrado. Bom, a partir daí o professor, o deputado Paulo Bonhausen, ele criou, né, essa lei do voluntário, e olha, ainda encontrou resistências. Né? Você veja que dois senadores, inclusive a Benedita da Silva, ela queria fazer que o projeto de lei do deputado, ele tinha somente uma página com quatro artigos. Veja, uma coisa simples para você compreender e exercer bem. É fácil, né? Tudo que é simples é mais fácil. E aí eles criaram, né, para ser votado, eles criaram mais 75 artigos dentro do projeto do professor, do deputado. E aí ele disse: isso é impraticável. Aí vai terminar a gente não entendendo nada. Né? Foi preciso ele ir na Unicef, correr e tal. Por fim, o projeto foi aprovado na forma que é. Hoje ele tem 3 artigos só. Bem fácil. Né? Para veja, o que é que caracteriza o trabalho voluntário? Ele diz lá no artigo 1º que é uma atividade não remunerada, prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer natureza ou a instituição privada de fins não lucrativos que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social à pessoa. Veja, aí a gente percebe que, a partir daí, o serviço voluntário deixou de gerar vínculo empregatício, como foi visto lá na APAI.
Muito importante isso aí, né? Então, eu sei que o tempo já está estourando, mas tem uma questão aqui que eu quero colocar para você. pegando até a sua experiência como administrador, como trabalhando na área de gestão, hoje se fala muito de empreendedorismo social.
Eita,
não é?
Coisa boa.
Então, o empreendedor social, essa atividade, ela pode ser considerado, tem alguma coisa a ver com o trabalho voluntário ou não? Quer que você, pela sua experiência aí...
Ele tem, né? Tem um empreendedor social, ele tem, tem sim a ver com o trabalho voluntário, mas normalmente a gente entende, né? O trabalho do... tem culturalmente entendido o empreendedorismo social como uma atividade que gere lucro para a pessoa. Né? Porque o fim da empresa é isso.
É uma empresa, né?
Isso, o fim da empresa é o lucro. Né? Então, o empreendedorismo social, ele visa o lucro. Obviamente, ele poderá exercer um trabalho voluntário? Sim, sim, poderá. Mas a sua concepção, não é? Ele não é de uma ONG. Diferente. A ONG, sim, ela vai ter todo o seu corpo de funcionários, né? Porque ela precisa gerar algum dinheiro ali. Certo. A partir das doações, ela não tem lucro, mas a partir das doações, ela vai conseguir pagar o seu corpo de funcionários. Mas ela tem que ter o seu corpo de voluntários para poder ajudar essas pessoas a continuar esse trabalho que a ONG se propôs a realizar dentro da sociedade. É. Então, o empreendedorismo social, ele tem um viés de lucro, e a ONG e as OSCIPs, não.
É um tema para a gente futuramente voltar a ele aqui.
Certo.
Né, que eu acho importante.
Voltaria com o maior prazer, professor.
Se fala muito disso, né? Do chamado do empreendedorismo social. Está muito em voga e é muito importante, né, para pessoas de baixa renda. A gente vê que é uma oportunidade de ter o seu próprio negócio e de não somente ter um negócio, mas de assumir o protagonismo da sua manutenção, da sua família e de prestar um serviço também ao outro, né?
Isso.
Através da atividade. Mas vamos conversar isso depois.
Numa próxima oportunidade.
Isso. Suas considerações finais, por favor, Sérgio.
Eu só tenho a agradecer, professor. Esse momento aqui é muito importante, né, para pessoas como eu que estão aí buscando, né, um espaço. E falar de ONG, para mim, é fantástico. Bom, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade de o senhor ter me trazido aqui. Agradecer também às pessoas que prestigiaram esse momento aqui do Conversa Inteligente e convidá-las a permanecer e também a experimentar outras conversas inteligentes que o senhor sempre traz aqui.
Ok. Né? E como é que as pessoas te encontram? Seus contatos aí, se alguém quiser levar você para alguma palestra, né, para uma roda de conversa, para que isso continue, como é que elas podem entrar em contato com você?
Bom, o meu telefone é o 81 98745 6692. E eu estou lá no Facebook, né? Não tenho página, mas aí, por conta do trabalho, não é complicado manter essas coisas das redes sociais.
É só sabe, colocar, né, o seu nome lá?
Sérgio Nunes.
Pronto,
que vai aparecer. Tanto
lá.
Eu como o meu filho. Tá lá.
Okay. Ok. Muito bem. Sérgio, pois não, pode falar. Você ia falar
muito
mais
prazer.
Coisa.
Eu queria só agradecer, né, o grupo que hoje, terça-feira, à noite, nós fazemos uma ação de uma entrega de sopa, né? Nós fazemos um sopão lá no centro da cidade, na Praça Joaquim Nabuco. Então tem um grupo muito, muito interessante, que é de um casal, partiu de um casal da Igreja dos Pinheiros, que é Del e Mônica. Então o grupo Pão da Vida. E nós, toda terça-feira, já faz tempo, né? Foi por conta justamente da minha namorada que eu conheci essa ação.
Certo.
E aí estou engajado. Hoje à noite nos encontramos, certo, meus amigos? Que estão nos escutando,
inclusive. Muito bem. Olha aí, vamos, né, continuar fazendo o voluntariado. Ou com contrato ou sem contrato. Né? Importante é abrir o coração da gente para a solidariedade, né? Para ajudar o outro, porque nós não somos sozinhos no mundo, né? Precisamos uns dos outros. Então, obrigado, Sérgio. Obrigado a você que nos acompanhou no nosso Conversa Inteligente de hoje, né? Amanhã teremos mais Conversa Inteligente. Um abraço.
Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você.
Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo.